Reunião de homens. Curitiba, 21 de agosto de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: procurando ser um homem espiritual. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
É, durante uns dias atrás, nós conversamos e surgiu um peso no nosso coração em chamar os irmãos para compartilhar, né, de um assunto que infringe diretamente ao homem, né, ao marido e, consequentemente, também como pai, né. Tememos muito a Deus nesse sentido, porque é um assunto muitas vezes difícil, né, de ser falado, né, mas é muito necessário, porque a tentação nesse tempo é muito grande. E também porque temos visto tentações contra as nossas vidas, contra a vida dos irmãos, nesse sentido. Gostaria que os irmãos abrissem aqui em 2 Samuel 11. Essa semana veio muito forte essa palavra no meu coração aqui para iniciar esta introdução, né, sobre esse assunto. O irmão Juvenal continuará a ministração, mas me tocou muito essa questão que Davi vivenciou, né? E nós precisamos estar muito atentos nesse tempo quanto a isso. Davi ali viveu essa experiência no capítulo 11, é descrito, né? No versículo 1 ao 2. É um assunto conhecido dos irmãos, a tentação na área sexual do homem, na área física, na área corporal, e ela tem completa ligação com a nossa situação espiritual diante de Deus. Aqui diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à sua vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. É um texto bastante contundente, irmãos, mas extremamente atual para nossa vida, hoje, nesta terra. Davi aqui, irmãos, ele cometeu alguns erros que levaram ele a uma tentação muito grande. O principal erro que eu vejo assim que o Senhor colocou aqui é que Davi não estava nesse momento guerreando, buscando ao Senhor. O Senhor me falou essa semana que muitas vezes as tentações nessa área vêm contra a nossa vida porque nós não estamos buscando suficientemente o Senhor. O que que Davi estava fazendo num terraço, né? Diz aqui que ele levantou numa tarde do seu leito, provavelmente deve ter dormido bastante, levantou à tarde, foi para um terraço onde ele via tudo do seu palácio, né? E ele andava ociosamente. A grande tentação da nossa vida hoje, irmãos, como homens, é ter uma vida ociosa. Ociosidade em termos não só de não estar fazendo nada, mas de não estar buscando o Senhor. Davi estava assim. Ele deveria estar guerreando com os demais. Eles estavam guerreando contra quem ali? Contra Amon. Os irmãos conhecem quem é Amon. Amon é um povo que descende do pecado de Ló com suas filhas, que descende da sodomia. Ló pecou com suas filhas porque elas estavam contaminadas com contaminação da sodomia, de Sodoma. É contra estes que Davi devia estar com sua espada na mão. Hoje a nossa espada é a palavra, irmãos. Se nós não estivermos nos dando a vontade de Deus, a palavra de Deus, estaremos andando passeando no terraço e as tentações vão aumentar muito. A palavra de ontem, do caminho estreito que estamos andando, vai se estreitar mais, irmãos. As tentações nessa área vão cada vez ser mais fortes contra nós. Por isso que precisamos estar guerreando com a espada na mão, para não cometermos este erro de ficarmos andando por nós mesmos. Em Ezequiel, vamos abrir ali em Ezequiel, capítulo 16. Tem uma palavra que relaciona a questão da ociosidade que Davi demonstrou naquele momento com a tentação da sodomia desse tempo. Diz ali, no versículo 49 do capítulo 16 de Ezequiel, uma profecia de Ezequiel, diz ali: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aqui está a tentação da nossa vida, irmãos, nesse tempo. Abundância de ociosidade. Fartura de pão. Muitas vezes temos tudo. Temos casa, carro, comida, está tudo bem. E mesmo assim, ainda temos abundância de ociosidade. E esta é a grande brecha que podemos estar colocando a nossa vida, a nossa casa nesse tempo, se não estivermos buscando o Senhor. Não podemos estar... O terraço ali, irmão, é a visão daquilo que nos agrada. O mundo, as aberturas do mundo, né? E a tentação vem forte. Certa vez, num curso de casados, um casal, né, fomos visitar e o irmão começou a compartilhar conosco, né, e disse: olha, eu estive sentado, né, à mesa do almoço durante o trabalho, né, e algumas vezes uma mulher começou a sentar junto comigo na mesa, uma conhecida ali da empresa, e começamos a conversar e tudo, e ela começou a me flertar, né. Mas eu sou forte, eu aguentei, fiquei ali, várias vezes almocei junto. Porque me sentia forte para enfrentar essa tentação, né? Mas aí nós falamos com ele e disse: não, você devia ter descido do terraço. Devia ter buscado mais o Senhor, fugido da tentação. Descido do terraço. Nosso lugar não é no terraço para ficar olhando as coisas do mundo, aquilo que está nos agradando. Irmãos, infelizmente aquele irmão não estava buscando o Senhor como deveria. Não estava com a espada desembainhada. Pelo que sabemos hoje, ele não está mais entre nós. E pelo que sabemos hoje, parece que até está separado, né? Irmãos, é um caminho estreito nos nossos dias. Essa área, nós precisamos render completamente ao Senhor. Às vezes, a tentação nessa área sexual vem assim. Certa vez, um outro casal também, contando uma experiência, falaram: olha, a esposa falou, é difícil, né? A gente não tem não tem tido relação física. Não. Mas aí, conversando, né? Procurando ali em Deus saber o que acontecia. A esposa falou assim, o problema é que chega a noite, meu marido está na televisão, na internet. E eu, ansiosa para ouvir a sua voz, para conversar, porque o dia inteiro trabalha, né? Eu preciso contar coisas para ele, preciso pedir conselhos de Deus. É o instinto de amor que ela tinha, né? A linguagem de amor dela, tempo de qualidade, de ouvir a voz do Senhor através do seu marido. E é o tempo que ele não está presente. Aí o marido pergunta, pois é, minha esposa nunca está na disposição, sempre. É porque o marido estava no terraço, lá olhando o seu programa predileto, madrugada, na internet fazendo, sei lá, vendo o que tudo. Irmãos, a noite foi dada para dormir. Meu pai sempre me dizia isso. Quando era jovem, eu muitas vezes respeitei ele, me humilhei e pedi perdão a Deus. E ele tinha razão. A noite foi feita para dormir. Não para ficar larga hora em cima do terraço, olhando as coisas deliciosas dessa vida, dessa terra. Citei esses dois exemplos, irmãos, para mostrar o que é o terraço. Davi errou ali. Em vez de estar com a espada na mão, buscando a palavra para encher sua esposa de alegria, de estar ali ministrando a ela, aos seus filhos, a oração juntos. Eu sei, todos nós estamos sendo tentados nesta área. Isso está em outdoor, está na televisão, em qualquer lugar que você vai, tem tentação na área sexual para com nossas vidas. Tem. Agora nós só vamos vencer, irmãos, com isso. Descendo do terraço e começando a entregar nossa vida a Deus de verdade. Assim nós vamos vencer, só. O dano para Davi foi muito grande. O dano nesta área, irmãos, é uma destruição muito grande. Infelizmente, muitos lares hoje caem, decrescem espiritualmente por causa desta área. Por isso que nós sentimos que há necessidade de falarmos um pouco sobre isso. Mas o principal erro está em não buscar o Senhor. Não buscar a presença de Deus em nossa vida de verdade. O caminho está estreitando mais. Vai estreitar mais. Então, nós precisamos mais. Tirar a espada. Davi se arrependeu. Ele fez isso em oculto. Isso que é o mais terrível. No versículo 2 diz assim, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. O terraço é alto, nem todos enxergam, nem todos estavam enxergando Davi ali. Provavelmente aquela mulher não estava enxergando Davi lá em cima. Mas Davi enxergava tudo lá de cima. Em oculto. Manda chamar essa mulher, quem que é ela? Manda trazer ela aqui. A tentação deu lugar ao pecado. Em Tiago diz, a tentação vem... A concupiscência do coração do homem floresce, e aí se ele não desce do terraço, ele peca. A tentação vem contra todos nós, irmãos. Agora, permitir que a concupiscência da carne floresça vai depender da nossa entrega a Jesus. Aí nós podemos vencer. Aí é possível vitória pelo poder de Jesus Cristo, que pega a nossa concupiscência e tira fora. É possível vencer, sim. Porque eu creio que pela obra de Jesus, ele trouxe de volta o princípio. Deus criou homem e mulher para viverem juntos e serem uma só carne e viverem bem em todas as áreas da sua vida, inclusive nessa. Deus restituiu tudo ao princípio. inclusive a área sexual da nossa vida. Por isso eu creio que nós, homens, maridos, temos condição de vencer a tentação. Se nos entregarmos ao Senhor e descermos do terraço. Irmãos, chegou a hora mesmo, diante das palavras que temos ouvido nos últimos finais de semana, de descer do terraço, entrar no quarto, lá embaixo, onde não vê nada do mundo e começar a buscar o Senhor. Não há mais tempo para outra coisa, irmãos. Para que nossas esposas tenham reflexo de Cristo no lar, porque vem a semeadura de Cristo através de nossas vidas. Graças a Deus, Davi se arrependeu prontamente. Quando Natan lhe falou que errou. E Deus o perdoou imediatamente. Veja, Deus é muito amoroso conosco. Ele perdoou imediatamente. E o que Davi fez depois? Ele aprendeu a grande lição. Né? No versículo 29 ele disse: então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Rabá era a capital dos amonitas. E olha que ele foi repreendido por Joabe, seu homem de guerra, né? Seu capitão de guerra. No versículo 28, capítulo 12, 2 Samuel, ele diz assim, Joabe diz para Davi, ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Joabe sabia que o nome de Davi deveria ser colocado naquela guerra. Que Davi, o lugar dele não era naquele terraço, que era lá com eles. E ele chamou Davi, Davi venha, você agora vai tomar a cidade. E Davi foi e cumpriu o seu papel. Nós estamos sendo chamados nesse tempo, irmão, do fim, a cumprir o nosso papel como marido, como esposo, como homens tementes que buscam a palavra do Senhor. Não cometamos este erro. Lá em Tiago diz, depois que ele fala da tentação, da concupiscência, do pecado, ele diz, não erreis. Meus amados, não erreis. Essa área é um fio para a gente errar. É um clique errado no computador. E pronto. Já desperta a concupiscência nossa carne. E se a gente dá vazão, quando vamos ver, estamos pecando. Como estamos no nosso casamento? Estamos buscando a Deus ou estamos no terraço? Olhando o mundo, as coisas que nos agradam. Jeremias, outra experiência também, além da ociosidade, que também tem a ver com ela, é não permitir tratamento. Jeremias andava, né? Ali, e ele viu isso e profetizou lá quando ele diz de Moabe, outro sodomita. Olha, não permitiu trabalhar no seu coração. Não permitiu ir para o cativeiro, para ir para a cruz, para ser trabalhado por Deus. Além de buscar o Senhor, irmão, se não permitimos a ação da palavra no nosso coração para o trabalhar do nosso coração, a tentação vai vir também forte. Buscar a palavra de Deus e nos render ao tratamento dela na nossa vida é essencial nesse tempo, irmãos. Vai nos proteger contra a tentação do diabo na área sexual e física da nossa vida, como marido, esposo, homem. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude nisso. Somos muito tentados, né? E por último, ainda um texto. Isaías. Isaías capítulo 47. Isaías 47. Versículo 8 e 9. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Irmãos, temamos a Deus. Rebelião contra Deus. Não podemos aceitar em nossa vida. E também não podemos aceitar a abundância dos encantamentos dessa terra. Como discípulos verdadeiros de Cristo, encantamentos que atraem nosso coração, temos que temer, irmãos, muito, nesse momento da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ser guardados da tentação do inimigo. E que o Senhor cheque nosso coração mesmo. Se há encantamento, se há entretenimentos, como ontem foi falado, né? O caminho largo é esse. Tem entretenimento, tem encantamento, tem... E o Filho de Deus, se vai por esse caminho, a tentação só vai aumentar. E pior, vai chegar uma hora que pode cair na tentação. Olhar do terraço e dar luz ao pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor nos ajude a temer a Deus nesta área. Amém? Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor se dispense poderosamente nosso coração nessa manhã. Amém.
Graças a Deus, irmãos, pela advertência, pelo aviso. Quanto à salvação, eu creio que todos os homens aqui estão convictos da sua salvação. Amém? Creio que todos têm segurança quanto à salvação, né? Irmãos, quanto ao reino, será que todos têm segurança de que entrarão no reino? Quando Cristo vier, você tem certeza, tem segurança de que você reinará com o Senhor? Quanto à salvação, nós não podemos nos esforçar de forma alguma para alcançá-la. Salvação não se alcança, é uma dádiva. É um dom de Deus, né? Está escrito lá em Efésios. Não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Você precisa somente crer. É dom de Deus. Uma dádiva divina. Não custou nada para você. Custou para Ele. Para Jesus, custou a vida dEle. Tanto a graça quanto a fé para a salvação, dependemos de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus deu arrependimento para a vida. Então, se Deus não der arrependimento para nós, estamos perdidos. Se o nosso coração estiver endurecido e a misericórdia de Deus não tocá-lo, jamais nós nos arrependeríamos dos pecados. Dom de Deus, a salvação. Mas a Bíblia diz que desde os dias de João Batista, né, anuncia-se o reino de Deus. E pela força se apoderam dele. O reino você tem que batalhar. O reino, conforme Davi, ele, se queria realmente que o reino se estendesse sobre os filhos de Amon, teria que ter ido à guerra. Porque Deus leva em conta os limites em que vamos estender o reino. Bom, o reino de Deus deve se estender nos limites da nossa vida. Espírito, alma e corpo. O reino de Deus tem que ter domínio sobre tudo. Quanto à salvação, há um limite dela. Ela atingiu nosso espírito. Mas o trabalhar da cruz vai estender agora o domínio de Deus, que começou no espírito, vai se estender para a alma e para o corpo. Essas esferas do reino de Deus. Por isso, Cristo tem que habitar no espírito, na alma e no corpo. Governar as ações do nosso corpo. Irmãos, o que fazemos com o corpo definirá a nossa posição na eternidade. Não pense que a tua liberdade, que é uma coisa tão boa e bela, não te trará um grande prejuízo na eternidade. Ouvimos aqui a passagem da situação lamentável de Davi. E Davi foi disciplinado neste mundo porque Deus o amava tanto e não queria pôr esse prejuízo na eternidade para a vida dele. Por isso ele sofreu muito. Diz que ele sofreu vitupérios, não faltou espada contra ele. Vocês viram a situação de Absalão que se levantou contra ele em rebelião. Quis tomar o reino dele, tudo por causa desse pecado. Por causa da desgraça da carne. Né? Os filhos de Amon e os filhos de Moabe são chamados de os filhos do vinho. De que Ló, embriagado, não viu quando suas filhas entraram a ele e ele acabou concebendo de suas próprias filhas, dois filhos, né, que trouxeram uma descendência de moabitas e amonitas. E aí está a desgraça quando nós realmente não queremos pelejar contra os amonitas. Né? Como o Paulinho falou do terraço, terraço é um lugar de altivez e é um lugar onde nós estamos sem cobertura. Significa, bom, eu posso enfrentar essa tentação. Eu posso ver esse filme mesmo com cenas pornográficas. Eu tenho graça para ver. E sem me contaminar. Irmãos, as imagens pornográficas são as imagens quase impossíveis de se retirar da alma humana. Da memória humana. Uma criança de 3 anos que vê uma imagem pornográfica, ela esquece todas as outras imagens. Por exemplo, eu fui dado por meus pais, fui deixado aqui na cidade por meus pais, com 5 anos de idade. Eu não me lembro quase nada da imagem da... Praticamente não lembro nada da imagem da face da minha mãe. Eu não lembro, só lembro do meu pai porque depois de 41 anos vim a conhecê-lo. Irmãos, eu já estou com 57 anos, mas imagens de pederastias até hoje eu não consegui tirar da memória. Por isso, você tem que ter vigilância. Não só por você, mas por teus filhos. E aquela imagem, ela vai produzir tentação na criança até na velhice. Então, irmãos, vigie, esteja atento. Sem pureza, ninguém herdará o reino de Deus. Sem pureza, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Para aqueles irmãos que qualquer motivo é motivo para não vir à reunião, cuidado. O diabo está armando uma teia de aranha profunda para te agarrar, te prender e te destruir. Resolva seu problema hoje. Hoje é o dia de você resolver o teu problema. E Deus está oferecendo a solução. Eu imagino o quanto Davi deve ter caminhado perturbado depois de tudo aquilo, mesmo sendo perdoado, não teve paz mais no seu reino. Não arrume para tua cabeça. Tinha um pastor que chegou chorando para um amigo, outro pastor amigo dele, e disse: por favor, irmão, me ajude. Eu cometi adultério. Eu não quis. Eu odeio adultério. Mas ele disse: minha secretária era tão simpática, me oferecia cafezinho todos os dias, coisa que minha esposa não faz em casa. Aliás, não é para você exigir da esposa. É você que tem que dar para tua esposa. Uma coisa que ficou claro aqui: as mulheres não se impressionam com teu porte físico. Não. Elas nem veem tua beleza. Nós é que vemos a beleza delas. Nós é que conseguimos contemplar. Nós somos presos por nossos olhos. As mulheres não. As mulheres são presas pelas palavras. Por isso que ela exige de nós maior diálogo, estar ouvindo os seus motivos, os seus sofrimentos, as suas, às vezes, motivo que você, como racional, não dá importância. Por isso que ela quer você lá, sentado ao lado dela, conversando, ouvindo-a. Isto é importante para ela. O que não é para você, porque você não gosta de ouvir. Mas para ela é de suma importância. Mesmo que ela diga assim: poxa, hoje eu matei uma barata. E o que tem a ver com isso? Para nós? Sente e escute. Você pensa que sexo começa com os ouvidos da mulher. Você fala uma coisa abençoada aos seus ouvidos. Você escuta ela falar. Leia o livro de Cantares, você aprende alguma coisa sobre isso. Ali é um diálogo íntimo. O livro de Cantares inteiro. É um livro de contemplação. O noivo contemplando a noiva. Né? E o noivo falando, ela ouvindo. Ela falando e ele ouvindo. Isso já ajuda você a vencer metade da tentação. Sentar com a esposa, conversar. Por isso que você não ganha o coração dela, para poder passar a visão do reino de Deus. E também não ganha o coração dos teus filhos. Irmãos, é bom realmente nós termos a visão do reino de Deus. Três coisas fazem a gente perder o reino de Deus. Uma é mulher, imoralidade sexual, avareza, desejo por dinheiro. Disse Ralph Mahoney: quem não tem controle sobre dinheiro, não tem controle sobre sexo, não tem controle sobre nada da sua vida. Então, mulher, dinheiro e fama leva o homem à ruína. Isto é uma experiência contada por muitos homens experientes, conhecedores de Deus, ao longo da sua caminhada de fé. E a Bíblia respalda isso. Vocês querem realmente reinar com Cristo? Terão que crucificar a carne. Porque em Gálatas, capítulo 5, verso 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Vida no espírito é uma vida de vitória, é uma vida que suplanta a lei do pecado e da morte. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Aqui está sendo colocado o reino de Deus como herança. Lembre-se, quando o povo de Israel estava no Egito, eles nem tinham possibilidade de ter a jornada até possuir sua herança. Mas quando o cordeiro foi morto e os conservou em vida, eles começaram a marchar rumo à sua herança. A herança da terra prometida. A terra prometida era uma herança. Mas nem todos herdaram a terra prometida. Eles não herdaram. Por quê? Porque se a terra prometida é herança, e se o reino de Deus é herança, eu preciso ver como correr em direção. Como desenvolver a carreira em direção à minha herança. Eles foram reprovados no deserto. Por quê? Por causa da carne. E eles morreram no deserto e nunca entraram na sua herança. Quantos milhares de crentes que morreram desde o tempo de Cristo até hoje, e que perderam o reino de Deus, porque viveram na carne. Continuando, verso 22, mas o fruto do Espírito. Então, irmão, é para você pensar, é para você tratar de alguns assuntos aqui, voltando à questão anterior. Tratar da questão da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, das feitiçarias, que também é rebeliões. Tratar das inimizades. Se tiver inimizade, é suficiente para te tirar da herança do reino. Por isso, na casa de Deus, toma cuidado com a inimizade. Pensa que é uma coisa simples você desprezar o outro irmão? Porque se tornou inimigo dele? Porfias, quer dizer, competições, ciúmes, que a palavra aí é emulação, né? Ciúme. Iras. Não adianta você brigar com teu irmão. Você vai perder. Pelejas. Dissensões. Que é a dissensão? Quando o outro entende diferente de mim, então eu tento plantar o meu entendimento. Não vale a pena, irmão, isso é coisa da carne. Aceite o que o irmão entende, desde que não seja uma heresia contra os fundamentos da fé, né? Simplesmente o receba como filho de Deus. Não contenda, não fique discutindo quem entende mais. Ou esse irmão tem um grande conhecimento. É importante, não é o grande conhecimento. O importante é ser filho de Deus e vivermos em paz. Heresias. O que é heresias? A palavra aí no grego é facções. Hoje os crentes se repartem, saem de um grupo, vão para outro, se dividem e formam outro grupo. Facções. Vai levar esses crentes a perder o reino de Deus. Ah, não, mas eu saí porque eu quero ser mais santo. Lá os irmãos não são tão santos. E daí? Os coríntios não eram tão santos, mas Paulo disse, esta palavra... Ele fala para os coríntios também, da mesma forma. Fica aí. Ah, mas os irmãos... E daí? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, heresias aí quer dizer facções. Está faccionado. Separou os membros do corpo de Cristo. Invejas, também é um pecado grave, inveja, homicídios, a Bíblia diz que quem não ama seu irmão é homicida, bebedices, falta de sobriedade, mundanismo, glutonarias. Isto são coisas do ventre, bebedices, glutonarias. É mais importante o comer e o beber do que uma comunhão verdadeira e real no espírito. Fazemos panelinhas de amizades com quem nós comemos, fazemos churrascos, bebemos e somos simpatizantes daqueles irmãos que são mais simpáticos a mim, que se identificam mais com a minha alma, né, do que com aqueles que querem uma reunião, que querem estar conosco para tratar das coisas do reino, ter uma comunhão mais celestial do que simplesmente natural. Social, melhor dizendo. Então, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ser prudentes. Guardar a nossa vida. Agora, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora, verso 24 é o que eu citei no começo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. aquelas citações todas ali estão relacionadas às concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Uma vida no Espírito é o que Deus quer. Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Essa instrução não é uma sublimidade de palavras, mas são palavras simples e reais que nos ajudam a ser transformados. Porque muitas vezes queremos ouvir sublimidade de palavras, porque estamos, depois do discurso, depois da ministração, estamos livre, leve, solto, flutuando na mente, com muito conhecimento, e nada contundente na nossa consciência, nada que nos obrigue a arrependimento, nada que nos faça ser transformado. E a alma se deleita com tal conhecimento, mas não alcança nada de Deus para a sua vida. Não, nada é transformado, nada é mudado. Porque eu só sei dizer no final, nossa, que palavra. Que conhecimento. Esse irmão é um mestre na palavra. Eu só sei dizer isto. E o que mudou na minha vida? Onde está o Espírito que me arrebatou? Que tocou na minha consciência? E fez eu ser um novo homem? Um homem segundo o coração de Deus? O irmão Edwin Collin, ele escreveu um livro que foi para passar sobre hombridade, para ensinar os homens a serem verdadeiros homens. Ele fala que o homem chega ao máximo do potencial como homem, é aquele que tem o máximo a imagem de Cristo. Esse é o homem verdadeiro. Não adianta nós atingirmos o máximo do potencial do homem natural. Porque o verdadeiro homem foi aquele que Deus enviou ao mundo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o homem no qual nós devemos atingir todo o potencial de homem. Homem segundo a imagem de Jesus Cristo. Este é o potencial do homem que Deus quer que nós vivamos. Um homem celestial. Um homem espiritual plenamente. Um homem em que todas as áreas de sua vida trazem a imagem do Senhor. Espírito, alma e corpo. Um homem que tem uma glória moral. O que é a imagem de Jesus Cristo é a glória moral de Jesus Cristo revelada em nós. Porque a glória real só pertence a Ele. Mas a glória moral está sendo produzida dentro de nós. Como homens, podemos atingir uma maturidade. Há uma estatura de Jesus Cristo. Não na plenitude da sua glória, porque isso será revelado somente no corpo todo. Cristo, cabeça e o corpo, como igreja. Como a noiva do Cordeiro. Então a plenitude será revelada no corpo todo. Mas a glória moral, ela é repartida conosco, produzida em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso necessitamos do poder do Espírito Santo. para produzir essa imagem. Não seremos impecáveis, mas não abraçaremos o pecado. Não amaremos o pecado. Não seremos felizes com ele. Não nos contentaremos em nos satisfazer das obras da carne. O homem celestial nunca tem uma parceria com a carne. Agora o combate. Paulinho falou do combate. Davi não foi combater. Ficou descoberto no terraço. Aqui em Lucas 22, 39, Jesus diz assim: saindo foi como costumava. É teu costume orar? Jesus costumava, como homem celestial, costumava orar. Há um exemplo no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 6 também. A vida de Daniel. É aqui que muitos sucumbem, porque não costumam ter uma vida de oração. Pena que o Joelzinho está aqui. Pena que o Joel não está aqui. Porque esta é a praia do Joel. Mas é nossa também. O Joel tem servido de exemplo nisto. Mas tem que ser a nossa. O nosso exemplo na presença dos nossos filhos. Onde vivemos. Acha aí Daniel 6. Daniel estava num dilema. Mas ao mesmo tempo não estava. Conspiraram contra ele, homem de oração, conspiraram exatamente porque ele era um homem de oração. Exatamente porque ele era amigo de Deus. Exatamente porque Daniel, segundo Deus, disse: você é um homem muito desejado. Quando que você, como homem, vai alcançar esse testemunho? De ser um homem muito desejado por Deus. Daniel era um homem muito desejado, muito amado por Deus. E olha o que, ele... Aqui houve um complô contra ele, para que ele não orasse, não fizesse suas orações. E aí, os mais chegados do rei, fizeram o rei assinar um decreto que todo aquele que orasse naquele período de 30 dias deveria ser lançado na cova dos leões. E veja o que Daniel fez quando soube que o edito tinha sido assinado. Verso 9. Aliás, verso 8 diz assim: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Depois de assinado, sacramentado, não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Isto mostra que ele tinha uma visão do propósito divino. Janelas abertas para o propósito de Deus. Será que tua vida tem uma visão do propósito de Deus, pelo qual você ora e ocupa a tua vida por este propósito? Ou você respinga conhecimentos, mas não tem o conselho de Deus e nem a visão do conselho de Deus. Por isso você não batalha pela igreja. Você nunca é um com a igreja. Você está sempre criticando alguma coisa,
ao invés de estar envolvido, imbuído na batalha.
Daniel não era esse homem que via que o seu povo tinha transgredido contra Deus, tinha pecado contra Deus e estava criticando. Ele estava orando, com seus olhos voltados para o seu povo, voltados para o lugar onde o Senhor ia edificar a casa.
Então ele tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora a palavra costumava. Como também antes costumava fazer. Irmão, o que acontece conosco? Que quando vem uma primeira batalha, ao invés de eu continuar fazendo o que costumava,
eu paro.
Ah, o edito foi decretado, Daniel se desespera, vou parar de orar, Senhor, porque eles vão me matar, vão me jogar na cova dos leões. Melhor ainda, vamos continuar fazendo o que Deus mandou fazer. Agora, quantos param porque a vida financeira melhorou? Na hora que a vida está ruim, estou dobrando meu joelho, chorando. Melhorou? Parei.
Costume ser alguém que tenha a carga do reino de Deus na tua vida.
Ah, o filho voltou? O filho resolveu ser obediente? Parou a oração. O filho se rebelou? Volta a orar. Veio uma enfermidade na família? Começo a orar. Passou? Parei.
Irmãos, reino de Deus é algo eterno. É minha herança. Paulo disse, eu deixei tudo. Esqueci tudo. Combato o bom combate. Para ganhar Cristo. Ganhar a Cristo. Ele costumava fazer, Daniel. Jesus costumava ir no Getsêmani. Fazer o quê? Orar.
Outra coisa, irmãos. Jesus falou uma palavra assim. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ore. Isto, se você olhar, no capítulo 21 de Lucas aí, antes de nós continuarmos no 22. No verso 34 em diante, ele diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Aí ele diz no verso 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Oração evita catástrofes, desastre na nossa vida, ainda que você não está vislumbrando o desastre. Mas porque você ora, você conhecerá o que está vindo antecipadamente. Você terá uma visão antecipada do tsunami que está vindo, porque você ora. Quantos são surpreendidos com a catástrofe? Porque não oram.
não combatem em oração. Você sabe que a oração revela o caráter da pessoa? Como diz Oswald Sanders, naquele livro que eu recomendei aos irmãos lerem. A oração ainda é o método de transformação da nossa vida. Quando Jesus orava, se transfigurou. Quando ele orava, após o batismo, o céu se abriu. E desceu o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba sobre ele. Duas pessoas, pelo menos eu vejo na Bíblia, que morreram orando. Jesus e Estevão. É isso que eu queria que o Joelzinho escutasse. Jesus morreu orando. Estevão morreu orando. Pode conferir na Bíblia. Pessoas que sua vida se esgotou através da oração. Precisamos ter mais combate de oração. Aí não cairemos em tentação. Precisamos ter mais costume de orar, tanto coletivamente quanto individualmente. Agora vamos para o capítulo 22, continuando do verso 39. Então, e saindo, Jesus foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Amém? Orai para que não entreis em tentação. Não é você chegar e orar: Senhor, me livra da tentação. Não. É ter uma vida de oração para que você seja vencedor em todas as tentações. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, novamente o Senhor disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Irmãos, Jesus sabia que se ele não orasse, a tentação intensificaria. Neste caso, Jesus foi orar para não ser tentado a desejar fazer sua própria vontade. Porque o cunho da oração dele é este: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós somos tentados, minuto após minuto, a fazer a nossa vontade. E é isto que faz diferença entre um homem e outro homem. O que faz a vontade do seu Senhor e o que não faz a vontade do seu Senhor. É isto que dá nobreza a um homem. Homem que faz a vontade do Senhor. Este homem é nobre. Ele não faz a vontade da carne. Quando Davi foi para ser escolhido, ele disse: este homem é o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. É por isso que o pecado de Davi foi tão tremendamente tratado. Teve tanta repercussão no coração de Deus, que Deus acabou dizendo assim: porque você me desprezaste tendo amado a mulher de Urias. Você me desprezou. Aqueles que amam a vida de imoralidade desprezam a Deus. Aqueles que abrem a internet para ver coisas pornográficas é porque não amam ao Senhor, eles desprezam o Senhor. Pelas concupiscências dos seus olhos. Tome cuidado, irmão. Jesus fazia a vontade do Pai. A vontade de Deus. E um verdadeiro homem é aquele que faz a vontade de Deus. É isto, irmãos, que nós devemos ter bastante cuidado. Existe o homem natural, existe o homem espiritual e existe o homem carnal. O homem natural é aquele que ainda não conheceu o Senhor, não entende as coisas de Deus. O homem espiritual é aquele que conheceu o Senhor. Não é um homem perdido, é um homem salvo. E quem é o homem carnal? É aquele que tem conhecimento das coisas espirituais. Segundo a regeneração, ele é um homem espiritual em tese. Mas prefere viver pela carne. Este é o carnal. Este não alcança o reino de Deus. Este não consegue alcançar maturidade. Ele vive segundo a carne. Se você olhar, veja 1 Coríntios. Vamos dar uma olhada. 1 Coríntios 2, 14, nós vemos o homem natural. O que se diz do homem natural? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não tem o Espírito vivificado para compreender as coisas de Deus. Mas agora, no verso 15, nós vemos outro homem. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. O homem espiritual. Este é o homem espiritual. Mas agora, Paulo se decepciona com os coríntios, que apareceu um outro homem na história da igreja. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo. Agora, irmãos, estes carnais não significa que não tenham grande conhecimento do propósito de Deus. Pelo contrário, têm grande conhecimento. Como comprovamos isto? Volte ao capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que nos enganamos, porque os carnais conhecem muito bem a Bíblia. E eles dão falsamente a impressão de que são espirituais. Mas na conduta, não aprova o que eles conhecem. A conduta não dá testemunho desse conhecimento. Então, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha de igreja! Ô Senhor! Mas olha o que diz no capítulo 3, né? Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Outro tipo de homem, carnal. É um homem que foi regenerado, foi salvo, mas escolhe viver sem a cruz de Cristo. Vive na carne. Este é o tipo de homem que Deus não quer que a gente seja. Então, irmãos, três homens aí. Agora em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala, no verso 13, 1 Coríntios 6, 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, Deus porém aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. Há um Senhor sobre o nosso corpo. Por isso que o Atmani disse, dentro de um trem, estavam jogando cartas, baralho, mas tinha três pessoas, faltava um outro para fazer a dupla. E aquele homem disse: o senhor não quer nos acompanhar aqui para fazer duas duplas aqui? Para nós jogarmos cartas? Ele disse: não posso. Por que você não pode? Perguntou o homem. Porque estou sem minhas mãos. Como está sem suas mãos? Eu estou vendo ela aí, as duas. Ele disse: não, essas aqui não são minhas. Mas como? De quem que é essas mãos? São do Senhor Jesus Cristo. Estas mãos pertencem ao Senhor. Esse conceito de reino de Deus que temos que plantar no nosso coração. Não sois de vós mesmos. O vosso corpo pertence a Deus. Mas o verso 17 ao 20. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Os escravos não eram comprados na feira livre. E quando eles eram comprados, o seu senhor observava seu corpo, se estava com integridade, para ver se compraria aquele escravo, porque ele seria uma mão de obra para fazer a vontade do seu Senhor, para realizar trabalhos exclusivamente para a vontade do seu Senhor. Não foi para isto que o Senhor comprou nosso corpo? Para trabalhar exclusivamente para a vontade do nosso Senhor? E não para os prazeres que combatem contra a nossa alma? Nós pertencemos a Deus, fomos comprados por bom preço. Esse preço é o preço do sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual a área que não pertence a Deus? É a alma. Onde está a sede da vontade, das emoções e dos pensamentos? Esta área, Deus não vai invadir e requerer. Se você quer entrar no reino, é esta área que tem que ser rendida por tua livre e espontânea vontade. É uma rendição. É negação de si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Por direito, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, teve direito sobre o nosso espírito e o nosso corpo. Mas a alma é a sede da determinação, da vontade própria, onde eu decido se rendo ou não rendo. É aí que entra o nosso conflito. A salvação da alma vai depender de eu entregá-la ao Senhor. Se a minha vontade é muito forte, tenho que render na cruz de Cristo. Se as minhas emoções são as áreas mais fortes da minha vida, não é mesmo? Emocionalmente, muito forte. Então isso fala muito para o jovem, né? Emocionalmente muito carente. Eu tenho que ter uma namorada, porque eu sou carente. Emocionalmente fraco. E ao mesmo tempo, muito forte, porque não abre mão desta área. E a mente, outra área. Tem irmãos que são poderosos na sua mente. Outros são poderosos na sua vontade. Outros são poderosos nas suas emoções. Para se justificar, quando cometem um erro, choram e lamentam e impressionam emocionalmente. E aí os outros ficam com dó, coitado, está sofrendo, né? Pecou, mas tadinho, ele foi tentado. Porque ele impressiona. Ah, eu não venci, eu não consegui. Uma choraminga aí. Emocional, emotivo. Convence os outros pela emoção. Mas tem outros que são contundentes. Aqui, ó. Intelecto. A mente é poderosa. Ninguém consegue argumentar com ele. Sabedoria natural, mental, inteligente. Eu apanho de ovelhas inteligentes. Não consigo. Eu só tenho que, realmente, eu tenho que estar bem no espírito. Aí convenço ela. Mas elas argumentam comigo. Tem uma inteligência que tenta me dar um nó com a razão. Irmãos, são essas três áreas que você precisa render ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vai arrancar de você isto. é você que vai entregar. E você vai aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. É dele que você tem que aprender. A igreja mais espiritual é aquela que é mais simples. A igreja que alcança mais do Senhor é aquela que anda em mais simplicidade diante do Senhor. É aquela que rendeu sua vontade, sua mente, suas emoções para o governo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa ganhar nossa alma. O Senhor faz muitas coisas para ganhar nossa alma. Acho que esse conselho, você tem que chegar em casa, depois pegar a gravação, ouvir de novo. Ruminar, porque vai fazer muito bem a tua alma. Lá no teu quarto, quietinho. Fala, Senhor, hoje é o dia que eu não vou, vai ser o Val de Jaboque para mim. Eu não vou sair daqui sem que o teu espírito me arrebente completamente. Que ele dê um tostão em você. Tostão é, não é conhecido, né? É só... não sei se isso é conhecido. Tostão é o quê? É uma ajoelhada na coxa. Isso é chamado de tostão. Só os mais velhos sabem disso. Dá um, aonde bate naquele nervo que você não consegue mais andar. Foi assim que Deus fez com Jacó. Ele lutou com o anjo, segurou o anjo até que o anjo deu um tostão na coxa dele. Ele ficou a vida inteira mancando. Mas nunca mais foi um homem carnal. Se tornou um homem segundo o coração de Deus. Dali ele se tornou um homem consagrado a Deus. Que Deus toque no nervo central da nossa vida. Se for a vontade, que ele toque ali. Se for a mente, que ele toque ali. Mas não deixe você louco. Não deixe você débil mental. Mas deixe você sensato, humilde. Que aprenda a ouvir os outros. Se for as emoções, chega de fazer circo, chega de fazer barraco, entrega ao Senhor, que o Senhor toque ali. Se faz barraco diante da mulher, chora, lamenta, e é um homem frouxo. Porque vive mendigando um suprimento para a vida emocional. Esse tipo de homem não é um líder espiritual. Qualquer pessoa ganha seu coração. Quero mostrar alguma consequência se nós vivermos na carne. Vou ver mais duas passagens bíblicas e vocês irão almoçar? Não, irão se humilhar. Amém? Depois vão almoçar. Aí sim. Capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler aqui verso 12 em diante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se você está assim... vamos levantar. Se não conseguir, fala, irmão, levanta minha mão. Joelho está desconjuntado. Me ajuda, irmão, a ajoelhar-se. Vamos nos ajoelhar junto. Fazei veredas direitas. É aqui a exortação do escritor e do Espírito Santo. Porque no capítulo 8, se dando a entender o Espírito Santo. Toda a escritura é a mente do Espírito Santo que está trabalhando. Então, o que, que o Espírito Santo fala aqui? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Outra advertência. Primeira advertência, veredas direitas para os pés. Caminhar corretamente. Segundo, Segunda advertência, seguir a paz com todos. Paz com todos, irmão. Seguir. Esse é um caminho. Caminho da paz. Siga a paz com todos. Terceira advertência, siga a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Consequência, não verá o Senhor, se não seguir a santificação, se não seguir a paz. Outra coisa, outra advertência, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, viva debaixo da graça de Deus, irmão. A graça, Paulo disse a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, irmão. Varão. Outra coisa, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Outra advertência, exortação. Não deixa a raiz de amargura brotar no teu coração. O que é a raiz de amargura? Segundo definição do pastor Adonias, é uma falta de perdão de longa data, de 10, 20 anos, ou 5 anos, um longo tempo, demorar para perdoar. Produz raiz de amargura. E última advertência. Ninguém seja fornicador ou fornicário ou profano. O que é um fornicador? O fornicador é aquele que tenta conciliar dois mundos. O melhor exemplo do fornicador, consideramos assim, é daquele que levanta suas mãos para o céu, quer agarrar as bênçãos celestiais, mas sem tirar os seus pés do mundo. Esaú era herdeiro de uma bênção celestial, mas ao mesmo tempo, não deu valor, quer dizer, profanou. Porque estava ligado ao mundo, ao seu ventre. É o mesmo também, contando o exemplo, de um jovem solteiro que não quer casar, mas quer ter uma vida sexual livre. Isso é a palavra para fornicador. Ele não quer assumir um comprometimento de aliança, mas quer satisfazer sua carne, usando uma mulher para relação sexual. Esse é chamado de fornicador. Mas no sentido espiritual, é aquele que quer agarrar dois mundos, o mundo celestial, sem soltar o mundo da terra. Esaú era esse tipo de homem. Ninguém seja fornicador ou profano. Profano significa aquele que torna as coisas celestiais muito comuns. Vamos supor, os irmãos marcaram reunião. Mas hoje está muito frio, chuva. Inclusive, hoje é sábado, tem jogo do Brasil, né, claro. Como que eu vou na reunião perder esse jogaço, né? Profanação das coisas de Deus. Tornou comum o que Deus deu como herança gloriosa. Bom, eu tenho um aniversário para ir. Hoje tem reunião, mas eu vou no aniversário, porque sabe como é que é, né? Não é tão sério assim deixar de ir na reunião. Eu vou no aniversário. Tá bom, você fez a escolha. Isso chama-se profanação. O que que Esaú falou? Que me serve a primogenitura? Para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome aqui? Minha barriga está roncando. Para que me serve a primogenitura? Daí, Jacó, daí. Pode ficar com a primogenitura. E comeu, comeu, comeu. Depois viu o que tinha perdido. Caiu em si. Mas diz a Bíblia que Esaú, por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu o direito da herança. O primogênito tinha direito à dupla herança. Porção dobrada. Mas ele, querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas, o buscou. Veja onde ocorreu isso, a perda da primogenitura. Em 1 Crônicas, capítulo 5. Isto quer dizer, irmão, a questão da herança do reino. Perdeu o reino. Porque viveu na carne. Fez a escolha errada. Aqui o Espírito Santo deixou escrito. Por isso, irmão, não vale a pena. Se você se arrepender das escolhas erradas, da decisão de abrir a página da internet e olhar coisas pornográficas, ver coisas, fazer a vontade da carne, você tem a oportunidade de se arrepender hoje e nunca mais voltar por esse caminho. E partir em direção ao Senhor. E buscar a tua herança. Há uma herança guardada nos céus para nós. Outra coisa, para ganhar a herança, você tem que amar muito a Jesus Cristo. Porque o caminho mais fácil de ganhar todas as coisas é ganhar Cristo mesmo, porque com Ele nós ganharemos todas as coisas. Então, se você partir em direção ao Senhor, naquela meta, e você alcançar aquela meta, todas as metas serão batidas. Todas serão alcançadas. Se você ganhar a Cristo. Então, olha o que diz aqui. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque era ele o primogênito. Era. Essa palavra era é que é difícil de engolir. Era. Era o primogênito. Às vezes você está correndo a carreira, está com o prêmio garantido. De repente, se envolve com pecado. Se envolve com atrapalhos, com embaraços. Aí já era. Tem que ter um profundo arrependimento e voltar no fim da fila. Teus irmãos passarão na frente de você. Porque ele era o primogênito. Mas, porque profanara a cama de seu pai. Profanou a cama do pai. Deu-se... Aí, o que ele fez? Ele se deitou. Fornicou sobre a cama do seu pai. Cometeu o pecado de imoralidade. Mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Por que se deu a José? Por que foi dado aos filhos de José? Veja, nossos filhos herdam muitas vezes coisas que nós semeamos. Olha, irmão, você vai ver às vezes um filho ou uma filha se dando à prostituição? Por que razão? Porque eu profanei como pai, profanei as coisas de Deus. Eu amei a pornografia. Eu dei deleite aos meus olhos. Acabo eu perdendo a primogenitura e trazendo desgraça para minha descendência. Porque aqui foi dado a primogenitura aos filhos de José. Por que que foi dado aos filhos de José? Porque José foi o mais puro moralmente entre todos seus irmãos. Vocês sabem da história de José. O tipo mais perfeito no Antigo Testamento, o tipo de Cristo, é José. Em pureza moral e todo o seu comportamento, toda a sua trajetória de vida, foi a imagem do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não sei o que você vai fazer agora, mas proponho que você se humilhe, abra o teu coração, confesse teu pecado, porque o Senhor poderá te colocar na arrancada até o pódio celestial. Você crê nisso? É pela fé que você confessa teus pecados, crendo na restauração, crendo na completa transformação da tua vida, para ser conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então se humilha diante do Senhor. Se você não pode vencer sozinho, chama os irmãos aqui para orar com você. Vem aqui à frente para orar com você. Não tenha medo de expor teu próprio pecado. Expõe ele e pise na cabeça da serpente. Seja um homem celestial, um homem de Deus. Abra teu coração e você vai ter a oportunidade de lançar teu pecado fora e vai iniciar uma nova etapa na tua carreira espiritual de vencedor. Bendito seja o nome do Senhor.